Eu havia pedido aos espíritos autorização para usar um vídeo. E aí eles me deram agora. Se puder, deixem eu utilizar esse vídeo que eu achei ótimo para poder fazer alguns comentários interessantes. É daqueles vídeos que rolam na internet e as pessoas choram. Ai, meu Deus, eu estou com esse problema. Eu também tenho essa culpa. Ai, meu Deus, quando eu vou acordar, etc, etc, etc. E porque a humanidade é psicológica e moralmente muito infantil, como falou Anacleto. E nós não enxergamos com a devida postura crítica porque nós não temos boa autocrítica. É um vídeo bonito, mas depois eu vou fazer alguns pareceres críticos para escândalo geral da nação e benefício espiritual de quem desejar crescer e aprender, porque qualquer pessoa com sensatez é aquela história, basta pensar corretamente, a pessoa vai concordar. Se não concordar, eu compreendo. Não vou ficar feliz com isso, porque a pessoa não se beneficia, inclusive. Aí ninguém fica feliz com discordância. Mas pode ignorar e paciência, né? O que posso fazer? Estamos lidando com adultos. Eu vou pedir a vocês para acompanharem com sua emoção, mas fiquemos, nos preparemos para o que vem depois. E eu vou falar resumidamente que o assunto é delicadíssimo, porque essas desconstruções são importantes para a gente não ser manipulado, para a gente não se deixar arrastar. Vamos colocar esse vídeo tocante. Alemão. Mas tá legendado.
Hallo Papa, ich bin's.
Hallo Opa.
Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald.
Fröhliche Weihnachten, Opa.
There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I miss saying you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you.
Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen?
Amigas e amigos, agora o que é que este médium vai falar? Pobrezinho olhando pela vidraça e é o vizinho que está recebendo visita dos netinhos e dos filhos e ele não, ouvindo recado na secretária eletrônica, pobre de mim, veja só recebendo recado na secretária, nem sequer atendendo a ligação, etc., nem sequer telefonando, indo visitar, dando atenção desde cedo, ele indo passar Natal com os filhos, ele que está aposentado dá atenção aos netos, mas ele é a vítima, monstro, se posicionando como vítima, dramalhão, falso, hipócrita. Só com a notícia de minha morte reuniria vocês, concordo. É uma nojeira as pessoas se encontrarem só porque a pessoa morreu. Eu fui ao último velório de um ente querido, na metade eu saí de minha avó paterna, que eu queria um bem enorme, não fui ao velório, não fui ao enterro. Não participei nunca mais e não participo dessa nojeira moral. Lembremos o que Jesus disse, que Anacleto falou. Vou enterrar meu pai, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Já estão mortos. Como é que ele ainda estava recebendo recados? Era para nem receber recados. Um pai amoroso desde o berço com os filhos nunca é abandonado, porque as pessoas gostam da presença. Pessoas egoístas, pessoas frias querem estar perto. Tanto é que essas pessoas morrem cedo. Eu me recordo que havia uma tia materna que era uma espécie matriarca. E na época eu comentei, a família vai desagregar quando ela morrer. Nunca mais haverá Natal em família. Nunca mais haverá depois da morte dela. Nunca mais houve. Porque as pessoas nem percebiam que era por causa dela. E ela morreu cedo com 50 anos. Por quê? Porque era descompensada. Ela dava muito mais amor do que recebia. Mas mesmo assim, todo mundo queria estar perto. Claro, a pessoa exala amor. É uma presença agradável. Mas um papai crítico, um monstro como esse, essa criatura é um nojo. Nojentão. Aí estaria todo mundo dizendo, oh, papai, desculpe. É uma criança retardada, moral, psicológica. Culpa de quê? Culpa de que você não queria a presença dele? Ele não estava com vocês, aposentado, passando sozinho o Natal. Por que ele não foi atrás das pessoas? Por que ele não foi dar o seu amor? Quer ser reverenciado, venham até mim. Um pai amoroso, primeiro, poderia estar com todo mundo na casa dele mesmo. Porque todo mundo ia querer estar perto, ia viajar para estar ali. Não Natal, durante várias vezes no ano. Ele próprio poderia dizer, não tem importância que não veio não. Hoje eu vou passar, ó, aviso todo mundo que eu vou passar o Natal na casa desse filho, dessa filha. Todo mundo ia fazer questão de viajar para estar perto daquele pai, daquele avô, daquela avó. Sabe quem é esquecido? Quem nunca amou ninguém. Quem recebe desamor? Quem não dá amor. Há desamor nesse mundo? Ave Maria, só tem. Tanto é que morrem descompensados. Como disse, a irmã Brígida também morreu com 50 anos. Na geração acima dessa minha tia, que se chamava Selma, que era uma pessoa, um doce de pessoa. Tinha defeitos humanos? Tinha. Tanto que não suportou a descompensação e desencarnou aos 50 anos. Meses depois de completar 50 anos. Mas todos adoravam a presença dela. Era aquela tia, por exemplo, que sabia o que cada sobrinho gostava, o que cada sobrinho queria, conhecia as qualidades e os defeitos de cada um, percebia um olhar diferente e falava com a criança, venha cá, eu quero conversar com você. Não existe simulação para isso. Psicólogos dizem, pai e mãe não é amigo ou amiga. E eu diria, sem dúvida, porque tem que ser mais do que isso. Mas se pelo menos não consegue ser amigo ou amiga, não vai ser nada nunca. É algo mais. Porque o amigo e amiga tem o que quer dizer que é mais? Tem um emparelhamento. Eu dou atenção ao meu amigo porque ele me dá atenção, porque temos gostos parecidos. O pai e a mãe dão, mesmo que não tenha gosto parecido, mesmo que o filho continue ingrato. Não, esse vovô não vai atrás de ninguém no telefone. É ele que recebe as mensagens da caixa de voz. Aí a gente coloca, bota a musiquinha de fundo. Olha, tá vendo? Só com a morte dele as pessoas vão lá. Eita, cara, coisa ruim que ninguém queria estar perto só na hora do falecimento. E ainda tem a hipocrisia de o pessoal se reunir para uma despedida final. Não vão, não. Não foi em vida, também não vão, não. Ele não prestava, então continue agindo da mesma forma. Prestemos atenção a essas manipulações. Pobrezinho, pobrezinha. Ele não se sentia vítima. O que ele disse sobre o criminoso? Vocês já conversaram, já foram a presídio, tiveram essa experiência de ir a um presídio conversar com criminosos? Só tem vítima. São inocentes. Não pode, mas a vida é horrível. Só minha vida. Sim, às vezes é verdade. Às vezes é verdade. Vamos consultar também vida de pessoas grandes realizadoras no bem. Procurem verificar como foi a vida de Madre Teresa de Calcutá no berço. Ou a vida de Chico Xavier. A maior parte das pessoas, nós, de uma forma geral, somos sobreviventes do que sofremos na infância e na adolescência, e às vezes até por ignorância de pais e mães, ou parentes, ou professores, ou pessoa tentou dar o melhor e não tinha o que dar. Deu o que podia. Mas o que eu comentei, pai provedor, era obrigação, né? Aí uma vez eu fui dizer a um senhor que estava falando muito sobre isso, filho ou filha, não são prostituto ou prostituta que você paga as contas. Que nem de esposa, você e o esposo que não esteja desempregado, você vai sentir que está pagando as contas. Porque quando há amor, você não pensa nesse assunto. Antes, ou pelo menos ao mesmo tempo em que paga as contas, pai e mãe está atento amorosamente como educador por excelência, educadora por excelência. Se preocupa. Aquele pai que, não, pai não precisa se preocupar com isso, é coisa da mãe. Mas aí o menino ou a menina está com um olhar diferente. Você tem alguma coisa na escola? Não é? Porque não há dinheiro, não segura. Ele tá preocupado, ela tá preocupada. O que foi? Vê o que aconteceu com esse menino aí. Mas alguns não perguntam nunca. Alguns não perguntam. Não se preocupam. Ou então, é função da mãe. E a mãe chega lá e reclama: olha, isso é ingratidão. E eu faço de tudo por vocês. Cale a boca, é sua obrigação. Cala a boca. Não destrua a cabeça das crianças, dos adolescentes. Um momentozinho que a mulher faça um drama, uma vez ou outra, mas sempre a criança vem triste, não procura saber como tá, vai reclamar, vai infernizar uma pessoa que já está em crise, criança, adolescente já está em crise. Esse vídeo não mostra a quantidade enorme de vovôs, vovós, velhinhos e velhinhas felizes com seus filhos, com seus genros, com suas noras, com seus... Por que que aquele velhinho na frente, na casa da frente era visitado? Que ele olhou com aquele olhar de pobre de mim, que inveja, não mereci. Tem filho sacana? Tem, como tem pai sacana, da mesma forma. Mas todo mundo, significa que o problema não é todo mundo, sou eu. Lógico. Mas é mais fácil me sentir vítima. Nessa época de Natal, de tantas tristezas e problemas familiares, meditemos. Porque às vezes, aqui vocês nos Estados Unidos vivem muito isso. No Brasil, nós temos os americanos que ficam surpresos, que é a experiência contrária. E já vi artigos publicados por eles. Os brasileiros nos metemos demais na vida dos filhos. Fica todo mundo grudado demais. E lá vai o pai meter o bedelho na vida do filho, da filha, do neto, da neta. É diferente de quando dá assistência e cobertura que eu falei. Mas aquela história, não posso fazer isso porque vovó, porque titia, porque papai, porque vovô. Fica todo mundo meio retardado emocionalmente, moralmente, intelectualmente desenvolvidos e não são autossuficientes emocionalmente. Todo mundo metendo a mão na área dos outros, as responsabilidades e decisões dos outros. Isso não é amor, isso é controle. Isso não é amor. Diferentemente de ser consultado, de aconselhar. Então, prestemos atenção, muitas vezes amigos se fazem melhores familiares, aqui vocês vivem muito isso, do que alguns familiares. E alguns familiares, se for ser irmão ou parente biológico e não ser amigo, é se tornar um inimigo qualificado. Inimigo qualificado. Jesus diz, quem vai me trair? Aquele que comer do mesmo prato que eu. Isso é uma mensagem. Aquela pessoa que come do prato conosco. Ex-esposa, ex-esposo, reparem. É natural, não é pessoa que esteja mentindo necessariamente, não, nem conscientemente mentindo, não. Ela vai criar uma fantasia de que ela foi vítima, é mais fácil. É mais fácil ser crítico do que autocrítico. Crianças fazem isso. Não é autocrítica para assumir a culpa do mundo. Também não, não é um complexo de culpa. Mas é o ponto de equilíbrio que não existe. Das pessoas que, antes de serem críticas, têm que ser autocríticas. Porque crítica, que parece uma coisa inteligente, adolescentes e crianças começam a fazer.